palavra a ser compartilhada está no Evangelho de Lucas 7, 11 a 17. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife e, parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós. E Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero compartilhar nesta porção, onde fala deste milagre, quero compartilhar sobre a manifestação do sobrenatural. O que é sobrenatural? Sobrenatural é tudo aquilo que acontece além do natural, além da matéria, além das coisas do dia a dia. E o sobrenatural se manifesta tanto da parte de Deus, como também pelo maligno. Tanto que os escribas acusavam Jesus de que ele operava milagres pelo poder de Beelzebú, que era o maioral dos demônios. Então, como saber que poder está agindo nas pessoas quando se trata do sobrenatural? Só pelo Espírito Santo de Deus. Jesus mesmo anunciou, Mateus 24, 24, que sinais de poder podem acontecer operados pelo maligno. E esses sinais são falsos. E para enganar os sinais de poder pelo maligno. Ao passo que também, nesse texto lido, versículo 13, nós vemos que os sinais e milagres de Deus são prova do seu amor. Aqui nós vemos que Jesus se compadece ao ver o sofrimento daquela viúva. Jesus se compadece ao ver o sofrimento das pessoas. Então, a manifestação do sobrenatural, nós vemos aqui num primeiro momento, ela acontecendo pela compaixão do Senhor Jesus. Compaixão, eu entendo que é a capacidade de avaliar a intensidade, o tamanho da dor que as pessoas sofrem. E assim, tomar uma atitude concreta, como se a dor fosse sua própria dor. Isso é compaixão. Sentir a dor do próximo. E ele afirma assim: em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos, e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Era uma situação comovente. Ali estava uma viúva, em pranto, com grande choro, levando seu único filho para o cemitério. Era uma situação, na verdade, desesperadora daquela mulher. Ela já estava sem o marido. E agora perdia a única pessoa amada da família, o seu filho, que viria cuidar dela. E o seu filho estava morto. A situação era, de fato, uma situação muito triste. Ela se via ali sem marido, sem filho, sem descendência. Isso, de uma certa forma, as pessoas naquele tempo interpretavam como uma maldição, como algo terrível na sua vida. Então, o que aquela mulher via para o seu futuro? Grande desgraça ela via. Uma vida de abandono. Mas o sobrenatural de Jesus se manifesta ali, pela compaixão do Senhor Jesus. Jesus se compadeceu dela. Assim como Jesus se compadece de cada pessoa que sofre nos dias de hoje. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Jesus, quando vê uma aflição sincera, um choro sincero, Jesus se compadece. Então, nós precisamos prestar atenção para que, quando formos atingidos por infortúnios, precisamos buscar a misericórdia do Senhor Jesus, a compaixão do Senhor Jesus, que isto nos alcança. E Ele diz: não chores. Quando alguém chega e diz: não chore, uma pessoa que é sincera, que quer o teu bem, ela vai procurar apresentar uma solução. E Jesus sempre tem uma solução para nós. E a solução de Jesus não é uma solução humana, é a manifestação do sobrenatural para resolver os nossos problemas. Agora, para a manifestação do sobrenatural, nós vemos que é necessário quebrar preconceitos. Preconceito, eu entendo que é um conceito formado sem o conhecimento adequado. Isto é preconceito. Eu me fecho num conceito e só aquilo que vale. E naquele tempo existia um preconceito muito grande para determinadas situações. Inclusive, neste caso, Jesus, chegando-se, tocou o esquife. Versículo 11, versículo 14, a primeira parte. Tocar um esquife era uma atitude de muita confiança em Deus. Quem tocasse um defunto era considerado impuro. Precisava passar por um ritual de purificação. Então, nós precisamos ver que o amor de Jesus é muito grande. Ele toca até mesmo o impuro, porque ele tem compaixão das pessoas. Deus é extremamente exigente. Deus ama incondicionalmente, mas ele exige ser amado acima de tudo e de todos. Mateus 22, 36 a 40 tem este resumo. Então, nós precisamos confiar no amor de Deus em Cristo Jesus. Quando a causa é justa, Jesus toma para si o problema e restaura a sorte da pessoa. O que que Jesus fez? Chegando-se, tocou o esquife. Jesus sentiu extrema compaixão daquela mulher. A solução para a vida daquela mulher era o jovem retornar à vida. Jesus é o autor da vida, é o doador da vida. Então, quando nós temos entendimento de que o sobrenatural acontece pelo poder de Deus, vem das mãos de Deus, nós negamos todas as tradições, negamos todos os preconceitos. Um preconceito, por exemplo, hoje: ah, se eu perder o meu emprego, minha família vai passar fome. Daí o Deus passa a ser o emprego. Mas quando nós confiamos, em primeiro lugar, em Deus, nós sabemos que tudo procede das mãos dele. Se perder o emprego, é porque Deus tem um melhor, porque Ele oferece do melhor aos seus filhos. Então, não podemos nunca deixar de confiar na providência de Deus. Nós precisamos quebrar os preconceitos. Quando se fala de preconceito, as pessoas pensam só em questões de racismo, de escolha sexual e outras coisas. Não. São preconceitos, são aqueles conceitos pré-formados na nossa mente e fechamos com aqueles conceitos, sem o conhecimento adequado das coisas. O sobrenatural pertence ao Senhor. E nós, então, se não confiarmos plenamente no poder sobrenatural de Deus, do Senhor Jesus, nós temos um preconceito. Daí, querendo resolver as coisas pela razão. Precisamos tomar muito cuidado com essas coisas. Nós precisamos quebrar tudo aquilo que está previamente formalizado na nossa alma, no nosso entendimento, porque na maioria dessas coisas que temos formulado na nossa mente são contra nós e contra a nossa salvação, contra o reino de Deus. Jesus aqui rompeu com essa barreira, tocou o defunto. O defunto era impuro. E Jesus, com isso, fez manifestar-se o sobrenatural. Muitas vidas se perdem hoje por causa das tradições. As pessoas ficam racionalizando as coisas, se prendendo às coisas de homens, às coisas impostas pela sociedade, pelo mundo. E aí se esquece que é Deus que opera tudo em todos. Que é Deus que faz os milagres. Não é a inteligência, não é a capacidade profissional, intelectual. Então, é necessário quebrar preconceitos para que se manifeste o sobrenatural. O sobrenatural não se manifesta se nós não declararmos dependência. Quando nós declaramos dependência, aí Jesus toca no morto. Toca naquela área que está morta e dá vida. Nós sabemos que quando uma aranha marrom, por exemplo, pica uma pessoa, vai necrosando ali. Tem muitas coisas que vão necrosando a vida espiritual das pessoas. E quando o Senhor Jesus toca naquilo que está morrendo na vida das pessoas e nós aceitamos, Ele restitui a vida. Ele restaura. Então nós precisamos dar liberdade para que se manifeste o sobrenatural. Aquela mulher estava totalmente vulnerável, totalmente dependente. Ela estava cercada de amigos, diz ali que tinha uma multidão com ela, levando o filho falecido. Mas ninguém resolvia o problema dela. E apareceu quem resolve. Nós podemos estar cercados de pessoas que até chorem conosco, mas aqueles problemas sobrenaturais é só o Senhor Deus, só o Senhor Jesus que resolve. E nós precisamos permitir que Ele toque para que venha a vida naquilo que está morto. A manifestação do sobrenatural provoca a restituição da vida pelo poder sobrenatural do Senhor Deus. Restituir é o ato de restabelecer no estado anterior, reintegrar ou recuperar o que se perdeu. Parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. A manifestação do sobrenatural é para restituição sobrenatural de Deus em Cristo Jesus. Jesus, Ele restitui a vida. A vida integralmente, como no caso desse jovem, ou restitui a vida quando alguém está morto em alguma área de relacionamento com Deus, em alguma área de relacionamento com a palavra do próprio Deus. Só Ele pode restituir a vida. E nós precisamos permitir que Ele toque. Precisamos abrir mão dos nossos conceitos e permitir que Ele restitua. O Senhor Jesus é o Todo-Poderoso que pode fazer isso, como fez com aquele jovem. Restituiu ele, falante, conversando com as pessoas, a sua mãe. Está escrito que o morto passou a falar. Tem muito crente morto hoje em dia por aí, que diz que é crente, mas não fala de Jesus, não fala dos milagres de Jesus na sua vida, no seu dia a dia. Então está morto se não fala. Morto não fala. Agora que nós estamos vivos na palavra de Deus, no poder do Espírito Santo, nós passamos a falar como este jovem aqui. Aqui se trata de morte física. Eu estou fazendo referência agora à morte espiritual. Então nós precisamos estar bem vivos pelo sobrenatural de Deus em todas as áreas da nossa vida. Mas nós precisamos deixar que Jesus toque as impurezas. Deixe que Jesus toque nas tuas impurezas. Daí Jesus manda e você é restaurado. O que, que ele disse ao jovem? Levanta-te. E aí acontece a vida. Quando Jesus diz levanta-te e nós obedecemos, quando Jesus diz faça isso, faça aquilo e nós obedecemos, aí nós recebemos a vida, recebemos a vitória. Nós vemos aqui que até os mortos obedecem à voz de Jesus. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Então nós precisamos, mesmo bem fisicamente, estar sempre revendo como está a nossa vida com Deus. Se não estamos morrendo só com aparência boa, mas morrendo interiormente, morrendo espiritualmente. O milagre acontece pela obediência. O que, que Jesus disse ao jovem morto? Levanta-te. E ele mesmo morto obedeceu, levantou-se. Quando nós obedecemos a palavra do Senhor Jesus, o milagre acontece. Se não obedecemos, o milagre do sobrenatural de Deus na nossa vida é interrompido. Quantos milagres, quem sabe, nós temos interrompido? Jesus querendo operar um milagre e nós não obedecemos. Daí o sobrenatural do Senhor Deus não se manifesta. Então nós precisamos estar atentos para nos levantarmos mediante a palavra do Senhor Jesus. E Jesus, nesse milagre, nós vemos que ele se manifesta como a ressurreição e a vida. João 11, 25 e 26. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Não morrerá eternamente. Crês isto? Então, nós precisamos aceitar a ressurreição e a vida em Cristo Jesus. Ainda que morra fisicamente, ainda que morra pelo pecado, Jesus manifesta o sobrenatural, trazendo a vida. E não é uma vida qualquer, é vida abundante. Vida abundante e superabundante. Porque a vida abundante, quando se fala em relação à vida com Deus, é uma vida completa, é vida plena, vida perfeita. Finalmente, a manifestação sobrenatural nos coloca de forma que cada um não se cale após a visita de Jesus. Não calar-se após a visita de Jesus quando manifesta sobrenatural. Isso é poderoso. Aqui diz, versículos 16 e 17, todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo, grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou seu povo. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Então, esta notícia divulgou-se. As pessoas não se calaram. As pessoas receberam a visita de Jesus, viram a manifestação do sobrenatural de Jesus e não se calaram. E espalhou-se. As pessoas divulgaram, divulgou-se. Então, por que milagres? Diante do milagre, todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo, grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Não devemos nos calar diante dos milagres de Deus, devemos anunciar os milagres de Deus. Devemos estar sempre testemunhando do amor de Deus, do sobrenatural de Deus, que se manifesta na nossa vida como essas pessoas. Divulgou-se. Divulgar é não calar-se. Então nós precisamos divulgar. Quantas vezes eu já testemunhei para vocês aqui dos milagres que Deus fez na minha vida? Quantas vezes vocês também já testemunharam? Mas não é só entre nós. Nós precisamos divulgar os milagres de Deus, o sobrenatural de Deus, todos os dias por onde passamos, divulgar a palavra de Deus, falar destes milagres descritos na Bíblia, Não precisamos nem falar dos milagres acontecidos na nossa vida, na vida dos outros. Basta falar dos milagres descritos na palavra de Deus. Não calar-se após a visita de Jesus. Nós já fomos visitados pelo Senhor Jesus. Já temos a salvação de Deus em Cristo Jesus. Então, não podemos nos calar. E sim estar anunciando o sobrenatural de Deus. Para que todos saibam que só Jesus salva. Que só Jesus opera milagres. Precisamos fazer as pessoas cientes que Jesus nos visitou. E pode visitar muitas outras pessoas ainda. Você tem divulgado os milagres de Jesus? Por que milagres? Porque Deus tem visto os sofrimentos. Deus viu os sofrimentos daquela mulher. Deus viu que aquela mulher sofria. Nós precisamos querer receber os milagres de Deus. Precisamos aceitar o sobrenatural de Deus em Cristo Jesus. E aí, os milagres acontecem. Por quê? Deus tem se compadecido de nós. Deus tem se compadecido de toda a humanidade. Mas o que precisa é cada um querer receber o amor de Deus. Precisa cada um querer receber o sobrenatural de Deus na sua vida. Aí os milagres acontecem. E aí você passa a divulgar os milagres de Deus também. Queira receber os milagres de Deus na tua vida. Não se esqueça que você é chamado para divulgar os milagres de Deus, para anunciar os milagres de Deus, para anunciar o tempo da graça, anunciar aos perdidos, aos vacilantes, aquelas pessoas que ainda não conhecem o amor de Deus, a salvação de Deus. E disse-lhes Jesus, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. É uma ordem de estarmos indo e divulgando o sobrenatural de Deus, o poder de Deus, estamos divulgando o tempo da graça. Amém, família abençoada.